Bom, a primeira entrevista da manhã, o primeiro destaque no Comando Marconi, temos o prazer de receber o prefeito de Uruçanga, está conosco aqui no estúdio, às 7h40, o prefeito Jair Dante. Como vai, prefeito? Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. Enorme alegria voltar à rádio para a gente falar um pouco das nossas atividades, falar da administração municipal de Uruçanga. E é sempre bom nos contactar com o uruçanguense. Tenham todos um ótimo dia e vamos começar a semana com muita coisa boa.
É verdade. O prefeito conversa comigo e com vocês de casa, conversa com a cidade, com alguns pontos importantes. Antes de entrar já de forma específica em alguns assuntos aqui, boas notícias, na verdade, dos últimos dias, só trazer um rápido geral, prefeito, desses dias, né, de volta a assumir o comando da prefeitura. Nós conversamos algumas vezes, time de secretariado pronto, obras já em desenvolvimento, algumas informações importantes, especialmente na questão de pavimentação e infraestrutura, mas também chegando nas outras áreas, teve a questão da decisão judicial, que também está sendo colocada em... Vamos dar uma atualizada nesses dias que o senhor está no comando, prefeito, por favor.
João e ouvintes, hoje fazem praticamente 60 dias que 60 nós estamos, nós assumimos dia 17, então hoje é 60 dias que estamos à frente. Isso. Ao passo municipal. A primeira decisão dura que nós tivemos que enfrentar foi aquela decisão judicial que ainda está em curso, precisa se dizer aqui, que ela vem sendo atendida na medida que as coisas vão acontecendo. Quando nós assumimos, então, essa foi o primeiro óbice, o primeiro obstáculo que nós tivemos. Então, assumimos dia 17. No dia 19, nós tínhamos uma audiência com o juízo da comarca de Uruçanga, aonde essa audiência durou por volta de 3 horas e meia. Foram discutidos ponto a ponto, assinamos um acordo, na qual nós tivemos um prazo de 25 dias para alguns casos e 45 dias em outros. Esse prazo ainda está em curso, deve finalizar aí nos próximos dias, em que a gente deve atender aquela decisão. Ou seja, Uruçanga não pode mais contratar de forma irregular, além de que os contratos irregulares que foram feitos ao longo dos anos, eles devem ser rescindidos, exonerados. E nós viemos fazendo, nesses 60 dias, muitas demissões e admissões por conta dessa decisão judicial, que não cabe mais recurso, o tribunal já ratificou, e cabe a nós cumprirmos. E é bom lembrar que o descumprimento por parte da administração municipal enseja uma multa diária de R$ 1.000 dia, na conta pessoal do CPF do prefeito e agora da Secretaria de Administração. Então, isso foi o primeiro grande obstáculo. E também, Joel, é bom que aqui que se diga que, em face disso, né, nós tínhamos várias salas de aula sem professores. Na semana passada, nós conseguimos concluir. Então, hoje, salvo alguma mudança de quinta-feira até agora de manhã, todas as salas de aulas possuem professor. Na área da saúde, nós temos 8 postos de saúde e também tínhamos 4 médicos apenas. Nós já convocamos vários profissionais desse ramo da saúde, os médicos. Hoje ainda faltam 2, estamos com 7 médicos concursados. Isso, nos próximos dias, acreditamos que também iremos concluir. Já exoneramos mais de 80 pessoas e já chamamos proporcionalmente também concursado. A ideia é que a gente faça e que isso continue para que nós possamos atender essa decisão que não permite qualquer interpretação fora daquilo que foi entabulado. Também nós peticionamos ao juízo da comarca porque existem algumas dúvidas que nós não sabemos como supri-las. E isso cabe ao judiciário nos dar essa condição. Existem casos em que o concurso não foi ofertado, mas que a decisão determina que seja a exoneração completa. Como é que você resolve isso? Você deixa de prestar o serviço público? Podemos ter uma margem nesse sentido para que nós possamos ainda continuar prestando serviço público até que o concurso aconteça? Então, essas dúvidas, elas foram enviadas ao judiciário.
Esse ponto é específico da educação, o prefeito, ou não? Dos professores?
Não só da educação. Uhum. Da educação é um ponto bastante importante que também está sendo discutido. Discutido no sentido de encontrar a saída jurídica legal e que não venha a ensejar uma multa pessoal sobre o CPF. Então, nós estamos falando de uma multa de mais de R$ 200.000 dia, caso eu venha a descumprir. Uhum. Em relação aos professores, nós temos uma situação peculiar, que o concurso ele foi ofertado para 20 horas, Né? E nós temos o professor 40, nós temos o professor 30 e nós temos o professor 10 horas. Como é que você resolve isso se o concurso é para 20 e você tem outras situações como essas aqui elencadas? Então, todas essas situações, elas foram pontuadas, foram transcritas por uma petição, para que a gente possa dirimir isso, qual é o caminho que nós podemos tomar para que a gente também não descumpra e, consequentemente, nós possamos aí atender a população. Então, essa é uma situação. E existem outras áreas sensíveis também da infraestrutura que não foi ofertado o concurso público. Como é que você faz? Você reincide todos e aí espera o concurso? Nós sabemos que aí um concurso público, a comissão já foi montada, então existe todo um caminhar para que ele aconteça. Pode levar 120 dias. Como é que você deixa de prestar serviço 120 dias? Então nós não estamos questionando aqui a decisão, porque ela já foi devidamente questionada, o tribunal já ratificou. O que nós estamos tentando, de acordo com aquilo que nesses dias nós estamos tomando decisão, é levar para que a população também não fique prejudicada na questão voltada à prestação de serviço. Então, isso são algumas situações aqui pontuais, claro. Eu citei apenas duas, para que a população tenha ideia do nosso grande desafio. Uhum. Então, nesses 60 dias, eu diria que 40 dias foram dedicados e debruçados, nós montamos uma equipe, inclusive chamando profissionais de outras áreas, para que se dedicasse exclusivamente em atender essa demanda, que é uma decisão judicial que pesa sobre o município de Uruçanga, em especial sobre nós que estamos à frente do município. Mas é importante aqui que atualmente nós estamos com todos os professores, apenas faltam dois médicos, nós já chamamos mais de 80 pessoas do concurso, já exoneramos e toda sexta-feira ou invariavelmente na sexta, talvez na segunda, nós enviamos ao judiciário da comarca todas as admissões, todas as exonerações com portarias, decretos, para que nós mostramos aquilo que nós nos comprometemos, é cumprir a decisão judicial que foi assim determinada em face do município de Uruçanga.
Perfeito. Nós já vamos entrar aqui nas importantes obras, ordens de serviço que foram apresentadas nos últimos dias, mas é claro que sempre que o prefeito Nandi vem conosco, isso desperta muita curiosidade dos nossos ouvintes também. Só voltar, prefeito, para lhe ouvir um pouquinho mais, respeitando todas as secretarias, mas de forma muito sensível, saúde e a questão da educação. Claro que eu ouvi muita gente perguntando, poxa, por que os professores não estão sendo chamados e a questão da saúde, por exemplo, a Soyanara, por o Rio Carvão ainda está sem médico. Provavelmente é a ausência desses dois que estão encaminhados para fechar os nove, é isso ou não?
Então, quando nós assumimos, como eu tenho falado aqui, falei no início, faltavam quatro, né? E nós temos oito postos de saúde. Então, hoje nós já temos sete médicos, inclusive o último começou na terça-feira, que é o Dr. Caleb, já é um profissional conhecido. Uma outra médica começou também na semana passada e agora nós estamos convocando. Então, a convocação, ela é feita e o profissional, ele tem 30 dias para dar a resposta. E nós temos que respeitar esse prazo. Muito embora, Joia Ouvinte, existe, inclusive a própria secretária Paula, ela faz isso pessoalmente. Quando nós convocamos, já convocamos mais de 20 profissionais para que a gente pudesse preencher a três. Né? E é natural também porque, Joel, quando a pessoa faz o concurso, ela cria uma expectativa. E se demora a ser chamado, a vida ganha outro dinamismo, ganha outros contornos, claro. Principalmente nessa área que existe a demanda é muito maior do que a oferta. E esses profissionais que passaram no concurso, eles têm 30 dias. Embora a gente faça esse trabalho de persuadi-los, de que dê a resposta de forma antecipada para que a gente ganhe velocidade, ele tem um prazo legal. E muitas vezes o profissional, dentro da lei, ele espera 30 dias. Mas nós estamos trabalhando, como eu falei aqui, a secretária Paula, ela faz isso pessoalmente, manda mensagem, o corpo do RH da prefeitura também faz isso para que a gente possa. Então hoje nós ainda faltam dois profissionais, não por desídia ou por descaso da administração municipal, não. Existem concursados, nós enviamos o decreto, né, convocando, para que assuma o cargo, mas eles possuem um prazo de 30 dias. E nós, a administração, não podemos fazer diferente. Não posso contratar de forma simplificada ou de forma direta, como antes era feito, sob pena daquela aplicação da multa de R$1.000 dia. Então, há um esforço pessoal, isso é determinado por toda a equipe, inclusive por mim, para que os profissionais façam esse contato, né, prévio, no sentido de antecipar a resposta e, caso ela seja positiva, está resolvido. Seja negativa, que a gente possa passar para os demais. Mas ainda faltam dois profissionais que nós estamos convocando para que possamos aí atender todos os postos de saúde.
Perfeito. Prefeito, nos últimos dias foi de importantes notícias e, na verdade, muito positivas, a ordem de serviço de praça, de infraestrutura esportiva, de pavimentação, com resultados que chamaram bastante atenção.
Joel e ouvintes, nós entregamos várias ordens de serviço na semana passada. Vou começar aqui a primeira. Uhum. Entregamos uma ordem de serviço no valor de um pouquinho mais de R$500.000, que é a pavimentação da Roni Zaniboni. Roni Zaniboni, a título de conhecimento, é aquela rodovia, estrada que liga a Termovac, como ponto de referência, a linha Pacheco, Pindotiba, então lá na região norte.
Gruta, né?
Na Gruta.
Isso, então, trecho da Gruta.
Trecho da Gruta, de 300 e alguma coisa metros, em frente à Gruta. Entregamos, isso a empresa, né, deve entregar aí, ela tem 3 meses para concluir a obra. É uma obra que nós entendemos que não há grande obstáculo para fazer, em função da condição da via. E também existe, em relação a essa rodovia, só que para que as pessoas entendam, existe uma verba federal de 800 mil na época do deputado, aqui foi do senador Espírito de Almeida, deputada Ângela. E existe uma verba do deputado ainda, Ricardo Guidi, de 800 mil. Isso está nos restos a pagar do governo federal. Quando isso, e já existe licitação, já existe empresa ganhadora, que daí seria a continuidade da onde parou ali, né? E esse 300 metros é lá na Gruta. E existe também uma devolução da Câmara, que já foi amplamente noticiada aqui, de 400 mil, feito pelo presidente Luan e o vereador Fabiano, que esse dinheiro está na conta da Prefeitura. Porém, existe aqui algo que precisa ser bem explicado. O asfalto parou ali, nós temos esse 800 mil que dependemos do pagamento do governo federal, que isso pode sair a qualquer momento, ou pode demorar um pouco. E existe esses 400 metros que seria a continuidade, ou seja, mas para que a gente possa dar continuidade, nós estamos aguardando essa vida, se vão pagar ou não 800, porque se não fica asfalto, estrada de chão, aguardando esse 800 mil, asfalto, estrada de chão e os 300 metros da Gruta. Uhum. Então nós estamos aguardando, já conversei com os vereadores e sabe que esse dinheiro está reservado para que a gente não fique esses pedaços fatiados. Mas os 300 metros foi entregue na semana passada. Temos também foi entregue a pavimentação da Giovanni Batista Meneghel, lá no de Vila, uma ordem de serviço de R$122.000, deputado Vonney Weber. Pavimentação da rua João Quintino Tomás, aqui no Rio Maior, a continuação, já havia um trecho de asfalto lá, estamos continuando, deputado Nazareno. Revitalização do campinho da Escola Rosalina Damiani, isso aqui é lá na Curva do Oeste, uma emenda do deputado Júlio Garcia de R$212.000. O que que acontece lá, João? A gente tem algumas obras que nos dá, todas elas não dá muito orgulho de serem lançadas. Aqui a Escola Rosalina Damiani está praticamente finalizada, a reforma, falta o muro, mas isso não vai impedir que as crianças voltem para lá. E o campinho foi uma demanda daquela localidade, porque os alunos faziam atividade física no meio da rua. Então nós temos uma área lá que é pública, que é do município de Uruçanga. Esses R$212.000 será o local onde vai ter o espaço para que as crianças façam a educação física. Já tem empresa ganhadora, já foi entregue a ordem de serviço. De igual forma, nós temos a pracinha do Bela Vista, que é lá, ao lado um pouquinho para frente do posto. O local tem alguns equipamentos e nós vamos melhorar aquele local. O valor de R$110.000 da deputada Ângela Meia. Eu faço questão de citar todos os deputados aqui, porque os deputados são importantes para dar fôlego, claro, para a administração municipal. Também veio aqui implementos agrícolas na ordem de R$73.200, uma grade aradora, grade niveladora e uma plantadeira, deputado Zé Milton. Então foi entregue também. A escola Alda Brognoli. Essa precisa um parêntese. Isso. Aqui no Rio Caeté. E nós estivemos lá no final de semana, estive na quinta-feira, que tinha festa no local, e estive no sábado também, conversei com várias pessoas. Há um compromisso da administração municipal para que a gente possa efetivamente entregar essa obra. Aqui tem toda uma história, Lá em 2021, nós tiramos uma empresa que descumpriu o contrato, depois acabei me afastando da administração, uma outra empresa, não sei quais os motivos, também não cumpriu. E agora nós licitamos novamente. A empresa ganhadora é uma empresa que sempre cumpriu com os contratos, esperamos que ela cumpra com esse também. Aqui existem vários deputados que ajudaram, o valor da obra é de 337 mil, Rodrigo Minotto, o deputado Cominho, Jair Mioto e a Giovanna de Sá. Então nós chamamos inclusive essa empresa ganhadora, Joel, e pedimos, explicamos o quanto é importante aquela escola para o município. Nós temos aí, inclusive pagamos alguns aluguéis e ao nós entregarmos essa obra vai ajudar muito a pasta da educação. Fizemos um contato pessoal, coisa que eu não faço, mas eu pedi para que o responsável da empresa se comprometa com essa obra, claro, com as demais também, sim, mas essa é uma obra que se arrasta ao longo do tempo. Então, já foi feita a limpeza lá, tinha entulho, já foi feito pela equipe da infraestrutura do município, foi ligado água, energia, então, eles inclusive tinham parte da equipe que estavam lá no local para que essa obra ande. Temos aqui a reforma da creche Zilda Darela, lá no bairro Bom Jesus, 204 mil, os deputados Vone Weber e Jair Mioto. Essa a creche Zilda Darela precisa de umas reformas, então também foi entregue. E temos aqui a infraestrutura esportiva aqui no centro, R$ 108 mil, reais, deputado João Amin, que é mais uma melhoria que tem ali, que foi solicitado pelo Uruçanga Futebol Clube. Deveremos gravar um vídeo na terça-feira junto com os membros que conquistaram essa verba. E temos mais uma boa notícia ainda, João. No final de 2023, nós fizemos um evento, e o deputado Júlio Garcia esteve em Uruçanga e se comprometeu a passar R$ 1 milhão para o município de Uruçanga. Essa é uma emenda impositiva, salvo engano, 750 mil para a pavimentação. Então, na época, foram cadastradas as ruas Saúl Canceleiro, Bruno Peraro, Luiz de Souza e Bolonha. Bolonha é aqui no bairro de Brida. E também 200 mil para o Mineirazil, em Santana. E mais 100 mil para a PAI. Isso são obras que ainda irão acontecer, mas aqui reforça o nosso compromisso com todos, com a cidade, para que a gente possa continuar trabalhando e fazendo o melhor. E trazendo aqui ações e serviços para melhorar a vida das pessoas e do uruçanguense como um todo. Então nós estamos falando da primeira parte de 1,8 milhão em obras e mais aqui mais 1 milhão. Então eu estou falando aqui de quase 3 milhões em obras que serão lançadas, que foram lançadas e serão lançadas. E também outras notícias que já foram vinculadas, compramos uma moto niveladora que foi extremamente importante, no valor de R$ 831 mil, que serve toda a população e serve todo o município. A nossa malha viária, eu sempre pergunto para os prefeitos aqui da nossa região, né, qual é o tamanho da sua malha viária não pavimentada? Uruçanga... Esse número ele é aproximado, né? Existe divergência porque existem aquelas pequenas ruas que muitas vezes não foram contabilizadas. Mas é mais de 500 quilômetros de estrada não pavimentada que precisa ser feita a manutenção. E a moto niveladora ela veio em boa hora e deu uma sobrevida à Secretaria de Infraestrutura, principalmente lá com o Dedeca, com o Giovanni, com o Chico, que estão à frente dessa pasta, que tem muitas demandas. Nós sabemos do tamanho das demandas que são imputadas àquela pasta, mas, inclusive, em alguns momentos nós trabalhamos, inclusive, no sábado, para que a gente possa suprimir essas necessidades que foram represadas. E esse é o nosso compromisso, João, continuar trabalhando e fazendo. E, além disso, nós liberamos, nesses 60 dias, liberamos o contrato para a reforma do Corpo Bombeiro, faltava assinatura, liberamos aqui a sede do Corpo Bombeiro, que vai ficar muito bonita, liberamos aqui o contrato, assinatura da viatura policial, que é importante para a segurança pública, entre outras ações que são importantes. Autorizamos, que era um programa já, tudo aquilo que é bom, falo aqui, Joel, e todos que nos ouvem, quando nós assumimos, tudo aquilo que é bom para o município tem que ser feito, independente de quem o criou, de quem começou, porque esse é o nosso compromisso, dar andamento e celeridade às ações e obras do município. Inclusive, entregaremos aí, através da pasta Educação, uniforme de inverno para os mais de 1.700 alunos. Então, isso reforça o nosso compromisso com o uruçanguense. Tomamos medidas duras? Tomamos. mas essas medidas duras vêm salvaguardar o interesse maior que é a coletividade e os mais de 21 mil habitantes de Uruçanga.
Prefeito Nando, deixa eu só voltar às ordens de serviço, que é para o pessoal entender claramente. Quer dizer, ordens de serviço assinadas, compromissos, a partir do momento que são ótimas notícias, se cria a expectativa e a esperança, né, especificamente dessas obras, especialmente o Rio Caeté, da escola do Brugnoli. Quer dizer, ela é, a partir daí é uma questão de tempo para que essas obras iniciem, é uma garantia, como é que a gente pode definir?
Olha, a administração municipal fez a sua primeira parte, né? Primeira Isso. parte, que é buscar os valores, licitar, e a licitação, ela segue um procedimento que... baseado em lei, e há um vencedor. A partir do momento que há um vencedor, nós queremos crer que essa empresa vencedora, ela honre o contrato. Caso haja o descumprimento do contrato, existem as sanções legais impostas que é da natureza do contrato. Nós fizemos esse contato pessoal com a empresa vencedora para explicar a importância dessa obra, o quanto ela é necessária, todo histórico, já faz quase 4 anos que ante o seu insucesso de empresas que vieram aqui e não honraram o seu contrato. É evidente que nós estamos muito esperançosos de que essa empresa vá cumprir, que faça aquilo que precisa ser feito e entregue essa obra que ela é tão importante para a sociedade e para aquela localidade, que é a Alda Brugnoli, uma escola que tem um carinho enorme pela toda aquela população e por toda aquela localidade. A expectativa, nós queremos que seja realidade. Isso nós deixamos bem claro pelo tamanho da importância de todas essas obras entregues, principalmente também essa que é educação. Nós temos a necessidade, sim, de colocar essa escola em curso e que ela atenda a população.
Dá em torno de mais de 1,5 milhão de total, não?
A primeira parte aqui, a Roni, a Giovanni Batista Meneghel no De Vila, João Quintino Tomás no Rio Maior, na Cruz desce a pracinha para que os alunos façam sua atividade física, os implementos agrícolas, a escola Alda Brugnoli, a reforma da creche Zilda Darela, a infraestrutura do centro, em torno de 1,885 mil, de forma aproximada. E temos agora mais 1 milhão, que é do deputado Júlio, que é para a pavimentação, 200 mil para o Mineirazil, existe um compromisso lá para que seja concluído, e 100 mil para a PAI. Então nós estamos falando aí de quase 3 milhões de reais em obras e ações, e agora cabe a nós fiscalizarmos, determinarmos o cumprimento do contrato. Existem sanções também para quem não cumpre, mas nós queremos que a obra ela aconteça.
Prefeito, tem se falado muito em relação à saúde financeira, quer dizer, o caixa da prefeitura. Claro que essas obras passam diretamente nesse momento pelos valores das emendas de deputados e senadores. A questão da saúde financeira hoje da prefeitura?
Hoje a prefeitura tem todas as suas contas em dias, vem sendo pago de forma rigorosa. O que eu falo para as pessoas é que nós não temos superávit para que a gente faça ações, né, de grande envergadura com recursos próprios. Nós temos algumas reservas, aqui em agosto nós deveremos pagar, e isso, a lei já estabelece a 50% do 13º, esse valor está lá reservado, mas é um dinheiro que ele existe, mas não pode ser usado, então é porque já tem uma destinação específica. Nós temos também um valor já que é o valor já reservado para o 13º em torno de 1,8 milhão, de reais, então já está reservado para o pagamento, isso não se mexe. Nós temos também um valor reservado para a educação, que é outro valor também que é lá no final do ano, existe a exoneração dos professores, e existe também existe um outro valor que a gente não está mexendo, que é em torno de 1 milhão de reais, porque caso nós temos aquela decisão judicial em curso, João, e caso não haja mais nenhuma flexibilização, e aí existe também uma despesa em torno de 1 milhão de reais que a gente vai precisar honrar para fazer as exonerações. Então, esses valores, né, o valor 13º reservado, o valor da exoneração dos professores lá no final do ano reservado, e mais um valor que a gente reservou. Então, isso praticamente tira toda a nossa gordura. O que nós estamos funcionando hoje aqui é com verbas dos deputados, como aqui citados, e quando se falar em investimento com recurso próprio, a gente tem todo o cuidado, porque existem esses compromissos que precisam serem cumpridos. Mas, lembrando aqui que todas as contas estão sendo pagas em dia, toda segunda e sexta-feira eu converso com a Cibele, que é a menina do financeiro, como é que estamos, está tudo em dia, ela me passa um relatório quinzenal de todas as contas da prefeitura, para que a gente tome as decisões pertinentes naquilo que é importante para a cidade. Lembrando que nós, hoje o setor de infraestrutura está com todos os equipamentos funcionando, a gente está trabalhando a todo vapor. Assim que nós tivermos todos os médicos nos postos, nas unidades de saúde, deveremos melhorar, inclusive, aquelas cotas SUS, e assim nós vamos trabalhar. Uhum. Essa não há gordura, mas nós estamos trabalhando com plena capacidade, inclusive com todas as reservas feitas, para que a gente não deixe de cumprir nada.
8h05, falando em cumprir, preciso cumprir o horário, já passamos aqui, mas eu preciso ouvir o prefeito rapidinho antes de fechar sobre as rodovias, prefeito, estaduais aqui da nossa região, Genésio Mazon, Rodovia dos Mineiros, inclusive rodovias essas que o senhor já acompanhou atentamente com movimentos, pelo que eu lembro, indo até Florianópolis, fazendo especialmente sobre a Genésio Mazon também. Temos a 108 agora, Uruçanga, Criciúma. Como o senhor tem observado também esses movimentos, mais uma vez, de tentativa de algo a mais em relação às nossas rodovias aqui, claro, do Estado, mas diretamente da nossa região?
Joel, a política ela se movimenta por representatividade. Se nós não fizermos nos representar, evidentemente que há uma outra região com maior representatividade e a ideia é que tenham mais êxito do que nós. Então, esse movimento é extremamente importante para que chame os olhos daquelas pessoas que possam decidir. Sobre saúde, inclusive, veio uma verba na semana passada da deputada Júlia Zanatta, inclusive acho que ela tem uma
isso, vai entrevista conversar já
daqui
já
a
conosco,
pouco, gente já agradece a ela. Talvez eu esqueça de um outro deputado, mas na medida que nós viermos aqui, nós vamos referendar todos, claro, porque isso é importante. E mais 300 mil para um complexo para o esporte. Sobre as rodovias, nós temos aqui rodovias que são artérias importantes para a cidade e para a região, para toda a região. O movimento é legítimo, é importante, é assim que nós conseguimos fazer nos representar e chamar a atenção dos governantes, inclusive, seja no âmbito local, que já extrapola a nossa competência, mas também estadual e federal. No tocante à Rodovia dos Mineiros, aqui de forma, não sei quanto tempo tenho, Joel.
Temos mais 2 minutinhos.
Então tem que acelerar. A Rodovia dos Mineiros, nós, de forma muito objetiva, em 2021, quando nós assumimos, trabalhamos no projeto, esse projeto ele era um projeto já desatualizado há muito tempo. Fizemos esse projeto praticamente por completo, inclusive naquele projeto faltavam as duas pontes lá na divisa e aqui no Rio Carvão Alto. Esse projeto foi protocolado lá na Secretaria de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina. Então, estou abreviando aqui em função do tempo.
Sim.
Houve todo um trâmite e o projeto de rodovia está aprovado. Inclusive, eu tenho um ofício aqui que é de novembro de 2022. O que ficou faltando naquela oportunidade é a avaliação e a aprovação das pontes. Então, o projeto ele está orçado, em torno de 55 milhões, que é os 10,5 km. Ficou ainda a cargo do município a questão do licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental está em curso, está bem adiantado. Existe medida de compensações que é em torno, acredito que o Henrique da DMA já falou sobre isso.
Isso.
Que é 1,7 hectares de vegetação nativa que necessita ser suprimidas. E aí existem algumas medidas compensatórias, aquisição de um terreno compatível com esse 1,7 na mesma bacia, que a Uruçanga Minério já se dispôs a doar. Então, dia 13/6, a Diretoria de Meio Ambiente esteve no local. E também comprar um outro terreno equivalente para recuperar, ou crédito de carbono, que ao meu ver é muito mais viável e muito mais econômico e muito mais célere. E também a doação de 10 mil mudas. Então, tudo isso está andando e a Diretoria de Meio Ambiente está bem adiantada. Não é óbvio para que essa obra aconteça. Então, na questão no tocante ao meio ambiente. Em relação à desapropriação, eu tenho um relatório aqui, está em mãos. Na quarta-feira eu tenho uma reunião com a engenharia responsável, que levantou todas as informações para que a gente entenda quais são os locais que precisam ser desapropriados e também entender, de alguma forma, caso haja a liberação de parte da rodovia, se essa desapropriação é óbvia para que ela aconteça. Hoje, o nosso canal direto é tentar restabelecer essa conexão, inclusive uma audiência com todos os deputados que eu converso, com o governador, para repassar a importância dessa obra, seu contexto histórico, seu contexto econômico e também para o futuro. A prefeitura tem o relatório de desapropriação, tem a licenciamento ambiental que está em curso e todas as ações estão muito bem adiantadas. Agora, o processo é político. Esse é caminhar no sentido de buscar essa conexão via governo do Estado para que ele decida se vai fazer uma parte, qual é a decisão. São 3, são 10, são 7, para que nós possamos aí dar andamento. E agora é a força política do governo local, junto com seus representantes estaduais, para que possamos sensibilizar o governo do estado nesse sentido, tendo em vista que o município ele não consegue fazer uma obra dessa envergadura com recurso próprio.
Ok. Prefeito, muito obrigado pela gentileza de conversar conosco. Peço compreensão dos ouvintes, nós temos aqui no mínimo umas 15 perguntas e tal, porque é sempre curiosidade dos nossos ouvintes quando o prefeito está conosco, mas o prefeito volta assim que possível. Peço a compreensão dos ouvintes, nós temos o horário e precisamos liberar o prefeito também. Prefeito, muito obrigado mais uma vez de ouvi-lo.
Obrigado, Joel, obrigado a todos os ouvintes da Rádio Marconi, é sempre um prazer desejar a todos os uruçanguenses uma ótima semana e fiquem todos com Deus.